Fala, Reinaldinho. Boa noite, meu amigo. Leandro, que fala com você. É, eu discordo de você, Reinaldo. Acho que mesmo se o Vitória entrasse com dois zagueiros, ia sentir dificuldade, entendeu? E capaz até de ficar até mais aberto pro Palmeiras abrir o placar logo cedo, entendeu? E outra, o Atlético Paranaense, aquele jogo eu também assisti ontem, foi horrível. Mas os outros dois jogos do Atlético Paranaense eu assisti, jogou muita bola, viu? Não julgue o jogo contra o Corinthians, torcedor do Vitória. Não vá pelo que Reinaldo Oliveira tá falando. O jogo do Corinthians foi horrível porque o Corinthians também não deixou ninguém jogar, entendeu? Então, o Atlético Paranaense tá jogando muita bola, tá jogando bem, entendeu? Então, vai ser jogo difícil, meu irmão. Dificílimo.
Valeu, irmão. Ai, não vá na minha não, viu, torcedor? Eu tô errado, viu? Tô brincando com você. E eu falei aqui, né? Vai ser um jogo duro. Eles são os melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Claro, o gramado ajuda demais o estilo de jogo. É um time muito bem treinado pelo Odair Helman. O Viveiros vive um momento extraordinário, vai ser um jogo duríssimo, tá? E é outra competição, não é Campeonato Brasileiro, não. Mas vamos que vamos, quem sabe a gente consiga trazer um bom resultado. Torcedor segue participando com a gente, viu? Daqui a pouquinho eu vou botar aqui Fábio Mota pra ver a declaração dele. Foi muito curta, né? Eu acho que ele tava muito preocupado também em não falar demais, para poder ser punido mais uma vez pela CBF, como ele já foi uma vez. Eu até entendi o lado do presidente do Vitória. Vamos lá, venha, torcedor.
Aqui é todos da Itapuã FM. O nosso problema não é o Atlético do Paraná. O nosso problema é o treinador não tem postura e perde para nós mesmos. A gente não perde para os adversários, perde para nós mesmos. Uma postura covarde, medrosa, medíocre desse treinador de terceira divisão, Dilson Oliveira, do povoado Sede, Olindina, Bahia.
Grande Dilson Oliveira, já tá questionando aí o trabalho do nosso querido Jair Ventura, viu? Tá muito cedo ainda, tá, Dilson? Vamos esperar um pouquinho. Ele tinha acabado de ser campeão da Copa do Nordeste antes da parada da Copa. Ele só teve 4 jogos, então já tá dizendo que ele já não presta, não é bem por aí. E o Vitória vinha numa pegada muito boa. O Vitória parou pra Copa do Mundo na 13ª colocação. Voltou da Copa do Mundo, foi o jogo do Vasco, ganhou, foi pra 11º. Depois veio o jogo do Botafogo. E o Vitória perdeu do Botafogo, depois veio o Remo, perdeu do Remo e agora perdeu do Palmeiras. Perdeu do Botafogo não, empatou com o Botafogo, perdão, tá, gente? Empatou com o Botafogo, foi aquele jogo do Lucas Arcanjo, né? Pegou tudo que podia. E depois veio 2 derrotas, então, ou seja, Vitória precisa voltar pro trilho, tá? Mas questionar o trabalho do Jair eu ainda não questiono, não. Acho que chegaram novas peças e ele tá ali, ó, vendo o que é que ele pode fazer pra mudar o panorama. Baralhas não tá jogando bem, Ramon não tá jogando bem, o Eric não tá jogando bem. Então a gente tem que começar a questionar também a atuação de alguns jogadores. Mas vamos lá, venha, torcedor.
Boa noite, aqui é Daniel de Catu de Abrantes.
Tem mais?
Rapaz, como saiu a escalação? A escalação não era tão ruim, mas não era boa. Eu comentei com meus amigos, cara, não dá pra jogar só com René enfiado lá ele lá na zaga do Palmeiras. O time demora, o time não tá com a transição rápida, o time demora de subir, René acaba ficando sozinho lá na frente. Tinha que ter 2 atacantes no time, de preferência René e Kaiser. Tá na hora de jogar no 4-4-2. No 4-4-2 não adianta ficar nesse 4-3-3 com o René sozinho lá na frente, ou nesse esquema que ele botou com o René sozinho lá na frente. Você joga no 4-3-3, fica os dois ponta espaçado, só cruzando bola para a área para René. Não dá certo. Eu acho que está na hora dele mudar o esquema para um 4-4-2. Jogar do jeito que ele jogou contra o Remo foi a morte. Eu disse, quando eu vi a escalação, ele não foi para ganhar o jogo. Ele foi para ganhar o jogo de escanteio ou de bola parada.
Grande Daniel, concordo com você, Daniel. Se você for perceber, o melhor jogo do Vitória fora de casa, não tô dizendo só fora de casa e dentro de casa não, tá? Nesse quesito aí foi fora. O melhor jogo do Vitória fora de casa foi contra o Fluminense do Rio de Janeiro. Você sabe quem foi a dupla de ataque? René e Kaiser. Já é um indício disso aí que você disse, né? Poderia se testar, ou então o Eric. O Eric não é pra sair do time não, gente. O Eric é o líder de assistências do Vitória, é um dos jogadores de mais participações em gols na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente respeitou demais o Remo, dando a bola ao Remo muitas vezes, tudo bem. Primeiro tempo, Vitória até teve algumas boas chances, mas o segundo tempo foi uma lástima, não deu um chute a gol. Foi horroroso o segundo tempo do Vitória. Tá, mas quanto Palmeiras, eu acho que respeitou demais. Está jogando dentro de casa. Complicado demais, viu? Um abraço ao meu amigo botafoguense, meu amigo Fernandes. Tá lá no Rio de Janeiro acompanhando a gente, viu? Ele é torcedor do Botafogo. Grande Fernandes, tá aqui mostrando a camisa do Botafogo aí. Manda pra mim, viu? Já gostei, viu? Essa camisa branca aí do Botafogo. Mas vamos lá, venha, torcedor.
Boa noite, Reinaldo. Fabinho Carvalho da Caixa d'Água, grande Reinaldo. Ontem, Reinaldo, no jogo que você assistiu do Atlético Paranaense, não se engane não, viu? Jogou uma bolinha, realmente concordo com você, mas Atlético Paranaense ontem, Reinaldo, jogou com seu meio de campo totalmente reserva. Tinha titular ali só o ataque, trio de ataque, Terãs, mais ninguém. Meio campo, todo reserva. Zapelli, Dudu, aquele marginal que era para ser expulso contra o Vitória, que foi da seleção brasileira, o lateral esquerdo, Esquivel, nenhum desses ontem jogaram de titular. Então, que o Vitória não entre também com esse pensamento não, que o Atlético Paranaense jogou uma bolinha ontem não. E o Vitória tem que melhorar muito. Espero que o Vitória faça uma grande partida na segunda-feira, que saímos de lá pelo menos com um resultado positivo ou até um empate para que a gente venha decidir aqui no Barradão. Dito isso, segunda-feira, Vitória 1-0. Boa noite.
Vamos que vamos, Fabinho. Grande Fabinho lá da Caixa d'Água, um abraço para você, né? Também tô confiante, tá? É outra competição, Vitória na Copa do Brasil. Tem que mudar a chave também psicologicamente, não apenas no futebol, tem que mudar no psicólogo também, tá? Porque o Vitória vem com aquele psicológico dizendo, poxa, todo jogo fora de casa a gente não consegue vencer, e aí quando acontece algum jogo fora, os caras ficam, sei lá, não sei o que acontece, né, que o Vitória não consegue nem jogar, nem performar, nada. Fora de casa é diferente de dentro, mas outra competição, espero que mude esse panorama aí. Vamos lá, venha, torcedor, concordo com você, Fabinho, é jogo duro.
Boa noite, Reinaldo. Eu sou Juvenal Santana, de Santo Antônio de Jesus. Reinaldo, essa Federação Baiana de Futebol ainda existe? Porque lamentável o que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro com nossos clubes. Inclusive o Esporte Clube Vitória. Gafado lá no Rio contra o Flamengo, gafado no Paraná contra o Atlético e gafado agora contra o time do Palmeiras. E essa casa do futebol baiano não se levanta para pronunciar-se em nada. O futebol da Bahia está sem nenhuma representatividade lá fora. Eles deitam e rolam, fazem o que quer. E a Federação Baiana não se pronuncia em nada. Essa entidade está fazendo aquilo e andando pro futebol da Bahia. É uma vergonha. Isso é o Fábio Mota, que diz que a tal da Leila é tão amiga dele. Imagine se ela não fosse amiga dele, o que não fazia com o Esporte Clube Vitória? E o mais agravante é que eles vivem lambendo bota da CBF e desses caras lá do Sul, que querem tirar o couro da gente, não respeita o futebol nordestino.
Amigo, grande Juvenal, é Santo Antônio de Jesus, né, Juvenal? Me relembra aí, eu acho que você é de Santo Antônio de Jesus, sempre acompanhou a gente aí nas transmissões. É complicado, tá? A gente tá falando de Federação Baiana, da CBF, de Leila, da amizade de Leila com Fábio Mota. O que é que o Palmeiras tem a ver? O Palmeiras não tem a ver com nada. O árbitro veio aqui, fez o trabalho dele e foi-se embora. Errado, não tô dizendo aqui que foi errado, que foi certo. Mas fez o trabalho dele e foi embora. O que é que o Palmeiras tem a ver? Eu acho que nada, né, gente? E outra coisa, o que é que tem a ver a amizade de Fábio Mota com Leila, com o caso que aconteceu quarta-feira? Também acho que nada. Mas aí eu concordo com você quando você fala. A Federação Baiana tinha que soltar uma nota dizendo, ó, o Vitória foi prejudicado pela arbitragem, lance assim, assim, assado. Aí eu concordo. E não cruzar os braços. É, mas vamos lá, venha, torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Reinaldo. Aqui é Lima do IAPI, sou torcedor do Vitória. Concordo com tudo que você falou aí, Reinaldo. Só que vocês têm um comentarista aí, um rapaz aí, um Corbache, que ele não enxerga nada disso. Quando ele vê as jogadas ríspidas contra o Vitória, ele disse que foi na bola, que o juiz acertou tudo. O comentário dele aí no jogo de Vitória e Palmeiras foi esse, que o juiz acertou tudo. E teve um jogo do Vitória fora, contra o Bragantino, que o cara foi quebrar o tornozelo de Eric, ele disse que o cara foi na bola, no chão, quando na verdade o cara pisou no tornozelo de Eric. Desde esse jogo que eu venho analisando os comentários dele, ele é anti-Vitória, entendeu? Mas seria até bom que você não botasse esse rapaz no dia que o Vitória jogar para ser comentarista. Ele é horroroso como comentarista falando do Vitória.
Ô, Pepe, não precisa falar assim não, tá? Não precisa desmerecer o profissional, não. Você pode ter a sua opinião numa boa. Eu também já dei opinião aqui, já falei dos lances e até vi em algumas câmeras, é o que eu disse, gente. Hoje o futebol, e eu falei isso aqui ontem, o futebol hoje tem 250 milhões de câmeras espalhadas por um estádio para mostrar lances de uma partida de futebol. Aí sempre vai ter um ângulo que você olha assim, poxa, por esse aí eu não daria o pênalti. Aí você olharia o outro, ó, por esse eu daria o pênalti, tá? Então tem muitas câmeras, sempre o cara vai pegar o que favorece a ele, não tô dizendo você, tá? Mas sempre o torcedor ou o outro torcedor lá do outro time vai pegar a câmera e dizer, ó, você tá mentindo, não teve isso não, olha esse ângulo aqui. Aí o outro vem, não, mas olha esse ângulo aqui. Futebol hoje, ele é muito complicado pra gente analisar lances, porque tem muitas câmeras, tem N alternativas de você analisar ali o lance que aconteceu. Eu vi um ângulo que eu acho que, pronto, por esse ângulo que eu vi, tá? Que eu acho que o Maurício protegeu o braço dele, ele levantou o braço de proteção. Aí eu vi um outro ângulo, que ele dá-lhe uma cotovelada, irmão, daquele jeito. Então eu não tenho aqui tirar 100% de certeza. O lance do Kaká, teve um ângulo que mostrou que o Kaká não tocou no John Arias. E teve um lance que o Kaká não toca na bola e só atinge a perna de John Arias. Então é complicado hoje. Tá, eu respeito sua opinião, mas não desmereça o profissional, não. Ele é um profissional gabaritado aqui da casa, tá atuando muito bem, tá sendo muito bem elogiado aí por torcedores do Vitória, porque ele faz todos os jogos do Vitória junto comigo. Beleza? Mas vamos lá, torcedor, um abraço, venha.
Ô Reinaldo, é Leonardo aqui de Porto da Lima mais uma vez, falando do jogo de segunda-feira. Certo? Espero que o técnico Jair Ventura seja mais inteligente do que foi com o jogo contra o Palmeiras, né? Ele possa colocar ao menos dois atacantes, né? Ele continua até com três zagueiros, que é como vocês falam, vocês que conhecem muito mais de futebol do que eu, né? Porque botou três zagueiros, que o time vai ser totalmente retranqueiro, mas continua com três zagueiros. Mas que coloque dois atacantes, né? No caso do René e o Eric, né? O René e Kays, enfim, coloque dois atacantes, né? Para que esses dois atacantes possam marcar também, dar primeiro combate lá na zaga e quem sabe o Vitória trazer um bom resultado e decidir a classificação aqui, que eu tenho certeza que o Vitória vai se classificar, tá bom? Um abraço mais uma vez, Reinaldo.
Grande, Leonardo, um abraço pra você. Tomara, viu, velho? Tomara que a gente passe aí, chegue às quartas de final, e aí será um novo sorteio, não tem ainda uma perspectiva de adversário pra pegar, mas chegou nessa fase, irmão. Aí é pauleira. O que vier é jogo duro. O Atlético Paranaense é uma prova disso, né? O terceiro colocado do Campeonato Brasileiro não vai ser fácil. Falei brincando aqui, como eu disse, que não tinha nada no Atlético Paranaense, Mas tem, vive um bom momento, ainda mais dentro de casa. Tava até conversando com um amigo meu hoje, ele tava me perguntando, 1-0 Vitória ou 1-0 Atlético é um bom resultado? Eu falei, excelente. Por que que eu disse que é excelente? Porque o Vitória vem pro Barradão, acho que 1-0 lá é possível e muito de Vitória conseguir reverter aqui dentro do Barradão, como reverteu contra o Flamengo. Agora, se tomar 2, já começa a complicar, né? Se ganhar, melhor ainda. Se ganhar, amigo, pode dar feriado aí na terça-feira. E o feriado terça, Everton? Se Vitória ganhar, segunda, viu? É, mas vamos lá. Vamos lá, venha, torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Precisa voltar pro trilho.
Deixar um grande abraço também. Mas questionar o trabalho do Jair, eu
ainda
lá,
não questiono, não. Acho que chegaram novas peças e ele tá ali, ó, vendo o que é que ele pode fazer pra mudar o. Não dá pra ouvir, não. Você deixou o som muito alto. Grave mais uma vez. É, rapaz. Eu não sei se eu me ouvia ou se eu tentava ouvir você. Eu vi só uma coisa que você falou aí de Kaique, mas o resto eu não ouvi, não. Manda o áudio novamente aí pra gente, tá? Venha, torcedor.
Boa noite, Renato Oliveira. Aqui é Sérgio Luiz de Pernambués. Deixa ele falar uma coisa. Que o ouvinte falou é há pouco tempo que eu não gravei o nome dele. Ele tá certo. E você também acabou de comentar. O melhor jogo do Vitória fora de casa foi contra o Fluminense, né? Que jogou no ataque René e Kaiser. Aí eu digo, por que que não pega aquele jogo que o Vitória jogou mesmo com o desfalque, tava com o desfalque, tava. Repetir o mesmo time e botar jogadores pra jogar. Agora tem que ser cobrado seu Erickson Mateuzinho, né? E outros jogadores também, seu Baralhas, seu Ramon, seu Zé Vitor, né? Porque os que contratou agora aí, ó, se botar ele pra jogar agora de Paranense e não render, tira todo mundo já no segundo tempo, independente do placar. Porque não pode ficar do jeito que tá aí. Se o time quiser ter uma performance fora de casa, tem que ter postura para jogar fora de casa, tem que ter personalidade e caráter. Entendeu? Que tá jogando do modo covarde. Boa noite.
Valeu, queridão. Concordo com você, né? Vamos se espelhar naquele jogo e tentar mudar um 4-4-2. É, rapaz, eu ainda não tiraria o Eric, tá? Eu deixaria o Kaiser como opção. Porque antes do Kaiser, o Vitória tinha Renzo Lopes e que entrava nos jogos. Se você botar Kaiser e René juntos, é uma alternativa? Sim. Mas você não vai ter quem substitua no banco para manter a mesma característica, entendeu? Acho que é por conta disso que ele não volta a fazer esse tipo de mudança. E o Eric é o Eric, gente. Ele vai voltar pros trilhos. Acredito eu que até esse jogo que ele ficou no banco contra o Palmeiras possa ter feito bem a ele, entendeu? Pra ele dizer, poxa, velho, perdi minha titularidade. Eu vou trabalhar mais. E acontece isso, torcedor. Aquele jogo, Fluminense e Vitória. Vitória entrou com 3 zagueiros, tá? Foi o Edenilson, o Kaique Gonçalves e o Luan Cândido. Aí ele entrou com Nathan Mendes na ala direita, Emanuel Martínez, Baralhas, Zé Vitor e Ramon na ala esquerda. E lá na frente, René e Kaiser. Esse foi o time do Vitória que começou jogando lá no Maracanã. Então é uma alternativa boa. É, mas vamos ver o que é que pensa aí o Jair Ventura. Mas que precisa voltar a vencer, voltar a apresentar um bom futebol como vinha jogando, isso é fato. Isso é fato porque a diferença para a zona de rebaixamento hoje é de 4 pontos. Tá baixando. Tá baixando. Vitória tem agora no Campeonato Brasileiro o Flamengo. Se ele perde, aí você vai ver o tamanho do problema que o Vitória vai se meter. Torço até que o Vitória ganhe do Flamengo lá. O Flamengo que vive ali um inferno astral, né? Tá muito mal nessa volta de Copa do Mundo também. Inclusive o treinador já tá sendo muito questionado. Continuem participando, viu? Qual o telefone do Zap, Everton?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Beleza, continuem participando que eu vou ali rapidinho, viu? Um minutinho e pouco, só vou ali beber uma água e volto.
Alô! Alô, torcedor! Nesta segunda, dia 3 de agosto, tem Copa do Brasil aqui! Itapuã! Pelas oitavas de final, jogo de ida, o Leão da Barra! Vitória encara o Furacão! Atlético Paranaense no estádio Arena da Baixada em Curitiba. Abertura da jornada às 20 horas, bola rolando às 21 horas, com narração de Marcos Mendonça, comentários de Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu como é o nome da rádio?
Itapuã. Não perca, nesta segunda, dia 3 de agosto, Atlético Paranaense e Vitória, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que você ouve aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração.
Eu sou o nome da história. Craques da Itapuã!
Reinaldo Oliveira.
Vamos nessa, são 8 horas e 35 minutos, tá de volta, tá? O nosso programa Conexão Rubro-Negra. Vamos começar ouvindo logo a declaração do Fábio Mota, né? Eu tava muito ansioso para esperar a coletiva do Jair Ventura. E aí o Fábio Mota, ele entrou antes, tomou a palavra e disse, ó, não vai ter coletiva, não vai ter zona mista. Entendo, até com a zona mista principalmente, que o jogador pode estar pé da vida e aí querer falar alguma bobagem e terminar se prejudicando, tá? Até concordo, mas o Jair, eu esperava que tivéssemos sim a coletiva do Jair Ventura, mas vamos ouvir o Jair Ventura, ou o presidente Fábio Mota, falando depois do jogo diante do Palmeiras.
Eu vi o jogo, ainda bem que o Brasil viu o jogo, então o Kaká levou 5 pontos no queixo. Os 5 pontos no queixo que o Kaká levou não foi por acaso, não foi por ser intencional, que foi relatado pelos jogadores, foi que o árbitro disse que não foi intencional. Intencional não, os 5 pontos foram no queixo. E isso desequilibrou a partida completamente. O Vitória era melhor, tinha 70% de posse de bola, estava fazendo um grande jogo, certo? E houve o desequilíbrio a partir do momento que não teve a expulsão pela agressão feita ao jogador Kaká. Passamos por isso ano passado com o Flamengo, situação idêntica, análoga, estamos acostumados, certo? Não quero vitimizar, mas é difícil fazer futebol no Nordeste, você já tem um investimento menor, você já viaja mais e tem que passar por esse tipo de coisa. Então é lamentável o que está acontecendo, muito lamentável. Nós em protesto com relação a isso, nós não vamos fazer coletiva com o treinador, nós não vamos fazer zona mista. Estamos soltando a nota como Vitória e vamos fazer a representação. Obrigado a todos e parabéns aos envolvidos por tudo que aconteceu.
Tá aí, né? O presidente Fábio Mota. Eu vi até uma pessoa questionando se Fábio Mota ele poderia pegar alguma punição mais uma vez pela fala dele. Entendo que não. Ele não falou nada demais, né? Que o prejudicasse. Tá? Ele foi sincero, disse todos os problemas que aconteceram no jogo e disse, ó, em protesto, a gente não vai fazer a coletiva e não vai fazer a zona mista. A zona mista eu já dei minha opinião, tá? Não deveria mesmo. Acho que o jogador, às vezes, ele termina falando demais e se prejudicando. Aí é complicado. Um abraço pra rapaz. Rapaz, tem gente do esporte aqui, velho. No chat lá do Benils TV. Estamos ao vivo também no Benils TV no YouTube, tá? Dá uma chegadinha lá. Quem não é inscrito, se inscreve lá no canal. Dá essa moral aí, Benils TV. Rapaz, tem um cara aqui do esporte. Aqui é esporte, esporte, casar, casar, casar. Só se for mesmo. Ah, é casar, casar, eu vou daqui a pouco pra minha casa. Vamos lá. É de Recife, é isso, rapaz. Vamos lá, venha, torcedor.
Fala, Reinaldo, quem fala aqui é Paulo Chabricativo. Rapaz, foi complicado contra o Palmeiras. Eu saí de lá engasgado. Realmente o Vitória deu os vacilos, mas também aquela roubadeira, meu irmão. Tá complicado, viu? Tá muito difícil. Mas é virar a página, entendeu? Eu não vou ficar aqui execrando treinador, que eu já vi torcedores, ah, porque o treinador é fraco, não é isso. Agora não presta, né, irmão? Agora o treinador não presta. Mas vamos pra frente. E agora sim, né, eu quero fazer uma pergunta pra você. Você, segunda-feira, entrava como contra esse jogo aí do Atlético? Me diga aí, meu irmão. Um abraço.
Um abraço pra você, grande Paulo, gente boa da melhor qualidade lá do Cabula, né? Tá sempre ligadinho com a gente. Ele liga até pro Benils agora, primeira edição. Ele liga pro segunda edição, pra Vitória Alves. E aí liga à noite aqui pra gente. Um abraço, viu, Paulo? Rapaz, eu entraria com dois atacantes, tá? Um 4-4-2. Eu reforçaria o meio-campo e manteria a zaga também reforçada ali. Eu entraria num 4-4-2. Lucas Arcanjo, Fabiano, Kaká, Luan Cândido e Ramon, eles podem jogar, tá? Porque é Copa do Brasil. Eles não vão poder jogar contra o Flamengo desse domingo que vem a 8, porque é Campeonato Brasileiro. Então entraria com essa zaga aí. Lá no meio-campo, Emanuel Martínez, Baralhas, Kaique Gonçalves, nada de Zé Vitor. Você precisa ter mais pegada no meio-campo. E eu entendo que o Kaique Gonçalves vem num momento muito melhor do que o Zé Vitor nesse momento agora, né, dos últimos jogos. Eu entraria com esses três volantes e Mateuzinho. E lá na frente, René e Eric. Esse seria o meu time aí. É mais ou menos o que o Vitória já vinha jogando, né, torcedor? Só com a mudança do Fabiano entrando ali na lateral direita no lugar do Jamerson. Não mexeria muito, não. Tá? Eu não iria pra lá covarde com cinco homens lá atrás, quatro no meio campo e um atacante sozinho. Não faria isso. Eu entraria assim, Paulo. Mas vamos lá, que tem torcedor com a gente. Venha, torcedor.
Reinaldo, Fabião Carvalho da Caixa d'Água mais uma vez. Reinaldo, é preocupante o jogo de segunda-feira, viu? Arbitragem, meu Deus do céu. Edna, dona Edna. Rapaz, já fico com as barbas de molho, viu, Reinaldo? O que é que você acha aí, Reinaldo? Dessa árbitra, que pra mim não faz partida nenhuma boa. Pra mim é uma péssima arbitragem a atuação dela. Boa noite.
É, Fabinho, eu não vou muito por esse lado, não, tá? Não vou começar agora aqui, antes da bola rolar, questionar a arbitragem, não. Mas eu tô com você, eu não gosto muito dela apitando, não. É, às vezes eu acho que ela quer ser o centro das atenções. Você lembra de Ever Roberto Lopes? Ele queria ser o centro das atenções de uma partida de futebol. Eu não gosto muito desse estilo, não. Tá, mas vamos torcer que ela chegue lá e faça um bom jogo. Não vou questionar agora a arbitragem antes da bola rolar, não. Mas eu tô com você no sentido de não gostar. Não gosto das atuações de Edna. Já vi alguns jogos ruins dela apitando. Mas vamos seguindo. Venha, torcedor.
Boa noite, Reinaldo Oliveira. Boa noite, bancada da Itapuã, da Arena Itapuã. Quem tá falando aqui é Roque de Castelo Branco. Rapaz, é uma vergonha. É uma vergonha no futebol brasileiro. O que acontece com esses times do Nordeste, principalmente Bahia e Vitória, esses times de menor expressão, no caso. Porque só dá Palmeiras, Flamengo e Corinthians. E Palmeiras, Flamengo e Corinthians, Cruzeiro, outros clubes que tá lá no, na última partilheira lá em cima, não precisa de ajuda de juiz, nem ajuda de VAR, pra poder ajudar, dar a mãozinha, o lambimoio que fica dando a mãozinha pra ganhar moral. Porque, pô, o investimento ou pequeno, a receita mais baixa, ou a receita maior, ou a receita pequena, é investimento que investe no futebol. É investimento que o cara investe o ano inteiro no futebol pra poder ir tudo pela água abaixo. Certo? Pra ir tudo pela água abaixo. O cara dá uma cotovelada no rosto de Kaká, o cara leva 5 pontos. Você pode olhar o lance, ele dá, larga o cotovelo, ainda olha pra trás ainda, o rapaz leva 5 pontos. Nem o VAR nem chama. O VAR nem chama, pô. Ainda Michel Cobart ainda fica falando coisas contra o Vitória. Aquele lance de Taza, o lance de Taza foi pênalti. O cara pegou a bola, dominou, foi pra cima, o zagueiro do Palmeiras dá uma rasteira no cara, velho. E ninguém marca nada, ninguém fala nada, ninguém resolve nada. O outro vai ser punido porque fez a cena de roubo. pelo amor de Deus, isso não existe no futebol. O futebol brasileiro vai acabar. Só vai dar terra que todo ano só é Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Pelo amor de Deus. Que saudade de Armando Oliveira. Que saudade de Armando Oliveira e outros comentaristas que comentavam que já jogou futebol. Porque esses comentaristas de computador, de riscadinha de computador, não tá. Não enche meus olhos, pelo amor de Deus. Michel Kovács disse que não foi pênalti. Que não foi pênalti, que o jogo. A cotovelada não foi uma cotovelada. Não foi com intenção, pelo amor de Deus. Ele bota logo a camisa do Palmeiras e vai pra rádio comentar vestido com a camisa do Palmeiras. Uma boa noite pra todos. Fique com Deus aí, Reinaldo.
Valeu, meu amigo. Vamos pegar leve, tá, gente? E outra coisa, sobre o pênalti, por um ângulo e lá no estádio, se você tivesse ouvindo a gente, na hora do lance eu falei pênalti. Porque eu tava bem próximo. Eu tava ali no fundo do gol do goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel. Na hora eu falei, é pênalti. Ele vai dar o pênalti, nem o VAR vai chamar pelo menos. Mas eu vendo depois com calma o lance, não de frente, mas tem um lance, um ângulo bem de lado, que não foi nada. Tá, eu sei reconhecer quando não foi. Ah, sobre a cotovelada, eu tô com você. No mínimo, o VAR deveria chamar. No mínimo. Ó, juiz, vá lá ver. Tire sua conclusão lá. Entendeu? Porque a gente aqui entende de que poderia ser vermelho. E assim não fez. Sobre o pênalti, aí eu discordo de você. Tá? Tanto que os jogadores do Vitória nem reclamaram. Reclamaram uma besteirinha ali e acabaram a reclamação. Nem Tarsia reclamou. O ângulo de trás, procure, o ângulo de lado, de trás não. O de lado, lateral. Se você tiver meu zap, fale comigo no zap, que eu vou lhe mandar qual o ângulo que eu estou falando agora, com convicção que não foi pênalti. Mas vamos pra frente. Isso aí, ali também já tava 3-0 Palmeiras, não ia mudar muita coisa não. Vem a torcedor.
Boa noite, Reinaldo Oliveira. Eu entraria com o mesmo time que ele botou aí na quarta-feira. Rapaz, o Vitória tomou sufoco 10 minutos, 20, 15 minutos do primeiro tempo. Depois o Vitória equilibrou o jogo. O Vitória não ia perder aquele jogo. Eu repito, o Vitória não ia perder aquele jogo. Entendeu? Eu entrava com o mesmo time. Mesmo time de quarta-feira. Boa noite, Carlos de Pituaçu.
Grande Carlos! Um abraço pra você, um abraço pra galera de Pituaçu. E mesmo time, Carlos, o Vitória não tava tendo saída de trás, não. O Vitória só tinha Mateuzinho que se aproximou a René. Ramon ficou travado. Fabiano ficou travado. Você não tinha um jogador pra jogar ali pelo lado esquerdo, pra se aproximar ao René ali, não. Era Mateuzinho flutuando o tempo todo, próximo a René. Quando não era dessa forma, era ligação direta buscando o René sozinho contra uma zaga forte do Palmeiras. Eu não entraria com o mesmo time, não. Eu volto a dizer, eu entraria com o time que o Vitória vinha jogando antes da parada da Copa. Com os quatro homens ali de trás, os três volantes, Mateuzinho flutuando e René e Eric. Eu iria por aí, pra você não perder força ofensiva. Tá? Pelo menos eu entraria assim. Não sei como é que Jair vai pensar. Jair treinou hoje à tarde, treinamento é amanhã pela manhã, treino domingo pela manhã e domingo a partir de 1:30 da tarde, viu, torcedor? Se você quiser, você pode ir para o aeroporto. Vai ter o Aeronego. Torcedor promete lotar o aeroporto para incentivar o Vitória nessa nova batalha, porque não deixa de ser uma nova batalha, né? Copa do Brasil é oitava de final. Não é campeonato brasileiro, não. É Copa do Brasil. É jogo grande, é mata-mata, então o torcedor tá certo. Vai para lá, vai incentivar e o torcedor do Vitória, quando vai ao aeroporto, promete sempre, sempre fez, né? Muitas festas e promete fazer festa agora domingo. Então vá pra lá, viu? Vamos lá, venha, torcedor.
Oi, meninos, tudo bom?
meu nome é João Pedro. A casa que eu quero participar, gasolina, meu carro. Oxi, o nome na rádio e... Oxi, o nome da rádio Itapu FM.
Grande, grande João Pedro, um abraço pra você, obrigado pelo carinho, viu? A promoção é durante o dia, aí você pode ligar durante o dia. Aqui à noite é no programa de esporte, a gente não tem esse tipo de promoção não, ok? Mas um abraço pra você, obrigado aí pelo carinho. Vamos ouvir o Luan Cândido, porque depois do que o treinador do Palmeiras, para quem não sabe o porquê o Luan Cândido fez uma declaração, o porquê do Vitória ter soltado uma nota, né, foi por conta da declaração do treinador do Palmeiras. Eu estava na sala de imprensa na hora e ele foi perguntado ali por um repórter lá de São Paulo, até inclusive, perguntou a ele sobre os lances duvidosos, o que é que ele pensava sobre isso. E numa das declarações, ele disse: você conhece o histórico de Luan Cândido? Você conhece o histórico dele? E aí o Vitória aproveitou, soltou uma nota, né, dizendo que o jogador tem menos expulsão do que o treinador, e é verdade. O Luan Cândido tem 233 partidas, foi expulso em 6 ocasiões, 4 expulsões diretas e 2 expulsões com o segundo cartão amarelo. E aí o Vitória tratou de soltar uma nota e o Luan Cândido fez uma declaração. Vamos ouvir o Luan Cândido.
Primeiramente, queria pedir desculpa aí aos torcedores, aos jogadores, comissão, pelo gesto que eu fiz dentro de campo, mas isso é indignação. Todos viram o que aconteceu e também fiquei muito chateado pela fala do treinador adversário e queria saber esse histórico que ele falou que eu tenho. Sou um grande profissional e já venho mostrando isso dentro de campo e pode ter certeza que isso não vai mudar. E queria frisar aí o que histórico é esse que ele falou.
Tá vendo aí, né, gente? A gente ouviu aí o Luan Cândido falando sobre a declaração do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. O Vitória aproveitou também, soltou uma nota, como eu já disse, uma nota oficial, né, defendendo o jogador em relação a isso, tá? Não defendendo o jogador em relação ao gesto, porque aí, meu amigo, seria o cúmulo do absurdo, mas não foi em relação ao gesto, não, tá? Nessa aí a diretoria do Vitória, claro, tomou partido para o seu atleta. Beleza? O Vitória vai ter o próximo jogo agora do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, mas os dois próximos jogos é Copa do Brasil. Mas pelo Campeonato Brasileiro, a sequência do Vitória é uma sequência complicada, viu? Vitória tem que abrir o olho. Vitória vai pegar a equipe do Flamengo, esse jogo lá no Maracanã, jogo duro aí do Vitória, né? Depois do jogo do Flamengo, o Vitória vai pegar a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro, jogo no Barradão, no dia 16 de agosto, às 18h30. Depois tem um Bavi, ó, que legal, rapaz. Depois tem um Bavi aí, ó, no dia 23/8. Espero que até lá o Vitória volte aos trilhos, porque descarrilhou, viu? Vitória descarrilhou legal aí. Então tem o Bavi no dia 23/8, depois tem o Atlético Mineiro e Vitória. Esse jogo ainda vai a confirmar, né? A CBF não detalhou ainda. Depois Vitória e Grêmio, depois Mirassol e Vitória, ou seja, jogos complicados o Vitória terá daqui pra frente. Não pode nem pensar em piscar. Piscou, ele pode correr o risco de entrar na zona de rebaixamento. Beleza? Hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, Vitória é o 13º, foram 26 pontos conquistados até aqui, 21 jogos jogados, 7 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 22 gols marcados, 31 gols sofridos, tem um saldo de menos 9. O Vitória ainda que pode ser ultrapassado só pelo Mirassol, tá? Não, nem é só pelo Mirassol, não, é só pelo Mirassol, né? Porque o Grêmio, ele tem 20 jogos, se ele ganhar ele vai a 25, não passa o Vitória. O Santos, se ganhar, vai a 25, não passa o Vitória. É isso mesmo. Então o Vitória só pode aí cair dos jogos que ainda faltam acontecer dessa 21ª rodada para o Mirassol. Então o máximo que ele pode ficar é na 14ª colocação. Vitória treinou hoje e tem novidade, viu? Alejandro Almaraz, já vínhamos falando dele. Vitória que pegou o jogador ano passado por empréstimo, né? Trouxe o jogador por empréstimo do Nueva Chicago lá da Argentina. O jogador já está treinando nos profissionais desde o início dessa semana, pelo que eu fui informado, né? Os treinos são fechados, mas pelo que eu fui informado, já está treinando entre os profissionais. E a boa notícia é que o Vitória está adquirindo o direito de compra. O contrato do jogador, ele se encerra, quer dizer, estava se encerrando hoje, no dia 31 de julho. Vitória poderia perder o jogador de graça, né? Porque se não comprasse até a data limite, que é hoje, o contrato do jogador estava encerrando hoje, Vitória perderia o jogador. E tinha muita gente de olho. Me disseram, ó, o Cruzeiro estava monitorando a situação e o Bahia também estava monitorando a situação, porque é um jogador jovem, interessa aí o Grupo City. 19 anos de idade, e aí o Vitória não foi besta, correu atrás, o empresário não queria deixar ele no Vitória, essa é a verdade. Só que o empresário disse, ó, eu vou respeitar a vontade do atleta, se ele quiser ficar, ele fica. E aí o Vitória tinha o direito de compra, exerceu 250 mil dólares, cerca de R$1.100.000, R$1.200.000, mais ou menos, comprando o jogador, assinatura de 3 anos de contrato. O Almaraz deve permanecer treinando nos profissionais. Quando vai ter chance, a gente não sabe, mas já é uma boa notícia, um jogador que vem se destacando no time sub-20 do Vitória. Beleza? Então, a boa notícia aí pro torcedor do Vitória. E em relação à saída do Aitor, que a gente também já divulgou aqui no nosso Arena Futebol Itapuã, Vitória volta ao mercado em busca de mais um atacante que jogue pelos lados do campo e que também jogue centralizado. É muito difícil encontrar que jogue nas duas, né? Mas o Vitória está em busca desse atleta para substituir o Aitor Cantalapiedra e, claro, Renzo Lopes, Pedro Henrique, que já bateram em retirada. Então, Vitória segue aí no mercado. Valeu? Vamos fechando nosso programa de hoje. São exatamente... Ah, é pra fechar... Então, beleza, né? Porque eu achei que tivesse o negócio, mas vamos seguindo. Então, vamos lá. Torcedor pode participar nessa reta final, viu? Qual o número, Everton?
Participe através do WhatsApp 996542750.
Pode participar, tá, torcedor? Reta final aí do nosso programa, dizer a sua expectativa pro jogo diante do Atlético Paranaense. O jogo será segunda-feira, viu? É um horário atípico. O Vitória tentou até mudar esse jogo, tirar de segunda-feira, botar ou pro dia 1 ou pro dia 2. Né? No caso, amanhã ou depois de amanhã, já que teremos amanhã vários jogos da Copa do Brasil, já nesses jogos de ida, né? Amanhã tem aí algumas partidas. Vitória tentou, mas não conseguiu. A CBF disse que não por conta da televisão. É aquele negócio, né? Quem paga, a banda escolhe a música. E é isso que aconteceu. A CBF disse que não aceita mudança, e o jogo está mantido para segunda-feira, jogo de ida, 9 da noite, lá na Arena da Baixada. E o jogo de volta, quinta-feira, 3 dias depois. O bom é que vai ser bem um próximo ao outro. Já vai decidir logo aí quem classifica para as quartas de final. E, rapaz, eu queria pegar o Atlético antes da parada da Copa, né? Mas, infelizmente, a gente não escolhe, não. E a CBF deixou para depois da Copa, e o Vitória voltou muito mal e, quem sabe, se recupere agora, esquecendo o que passou, tá? Não vamos remoer o que teve diante do Palmeiras, não. Vamos deixar isso pra lá. Mas vamos lá, tem torcedor com a gente? Não, não tem, então vamos seguindo. Sobre o Campeonato Brasileiro, o Vitória, ele não venceu ainda fora de casa, mas ele tem 4 empates, tá? 4 empates aí no campeonato. Ele tem que voltar a vencer fora de casa, assim como foi ano passado. Se não fosse aquela vitória diante do Santos, lá na Vila Belmiro, e a vitória do Sport, lá na Ilha do Retiro, Vitória caía. Não estou dizendo que se o Vitória não vencer fora, ele vai cair, não. Se ele mantiver o que ele tá fazendo antes do Palmeiras dentro de casa, ele se mantém e mantém legal. Mesmo sem ganhar fora, mas pontuando fora. Como pontuou esse ano contra a equipe do Fluminense, né? Pontuou contra o Botafogo, dois times lá do Rio de Janeiro, empatou com o Bahia, com o mando de campo do Bahia na Arena Fonte Nova, e empatou contra a Chapecoense lá na Arena Condá. É muito pouco, né? Poderia ter vencido, eu tava muito confiante que vencesse a equipe do Remo, mas infelizmente é futebol. O Remo aproveitou para mostrar ali pro seu torcedor, né, que ele quer sair daquela situação, apesar de eu entender que eu acho que o Remo vai cair, tá, nessa parada aí. O Remo, ele cai pra segunda divisão, na minha visão, mas vamos aguardar, porque ainda falta jogo pra Dedéu, né, e o Léo Condé, ele sabe o que ele faz. Olha o que ele fez contra o Vitória mesmo, o Léo Condé, né, deu um banho, deu um nó tático ali no nosso querido Jair Ventura. Deixa eu trazer as estatísticas da Série A e da Série B, em quesito de rebaixamento, rapaz, falam-se até em Libertadores, aí não, aí eu não vou por essa linha não, né, eu não vou por essa linha não. O Vitória para classificação, vamos lá para título, né, a gente sabe que é muito difícil, mas o Vitória tem lá, ó, 0,027% de chance de ser campeão. Campeão, eu não vou viajar nessa maionese, né? Campeão, acho que não vai ser. Libertadores, aí conta também com a pré-Libertadores, tá ok? Vitória tem 5,9% aí, ó. Mas ainda é muito pouco. Vamos sonhar em se manter mesmo, que tá de bom tamanho. Sul-Americana, não. Aí já tem um índice maior, 35,3%. E chances de ser rebaixado, o Vitória tem chance? Tem sim. 15% é a probabilidade que os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais apontam aí a equipe do Vitória. Valeu? Tamo fechando. Lembrando, segunda-feira tem B-News agora, primeira edição, notícias do Vitória comigo mesmo. À noite, na Jornada Esportiva, aqui direto da Itapuã FM, todas as emoções de Atlético Paranaense e Vitória. Um abraço a todos, bom final de semana. Fui!
Craques da Itapuã!
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Alô, torcedor! Nesta segunda, dia 3 de agosto, tem Copa do Brasil aqui!
Itapuã!
Pelas oitavas de final, jogo de ida, o Leão da Barra! Vitória encara o Furacão! Atlético Paranaense no estádio Arena da Baixada em Curitiba! Abertura da jornada às 20 horas, bola rolando às 21 horas, com narração de Marcos Mendonça. Comentários de Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Não perca, nesta segunda, dia 3 de agosto, Atlético Paranaense e Vitória, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que você ouve aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Craques da Itapuã!
Muito boa noite, estamos começando mais um Voz Tricolor, agora 9:03, na Itapuã FM, a maior rádio do Brasil. Vamos começar para poder falar do Esporte Clube Bahia, o Bahia que tem folga neste final de semana, assim como Flávio Lourdelo, assim como também comigo, Everton Bruno, nosso grande Henrique Juliano, Reinaldo, todos os membros da equipe da Itapuã, porque não tem rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana. E o que temos? Copa do Brasil, e o Bahia foi eliminado para a equipe do Remo e por isso não vai entrar em campo neste final de semana. Mas você pode participar conosco aqui através de qual número, doutor Everton?
Participe através do WhatsApp 996542750.
É isso aí, você participa, manda sua mensagem, diz o que é que tá achando desse retorno do Bahia. Campeonato Brasileiro, já foram partidas contra Chapecoense, Bahia venceu. Corinthians, Bahia empatou. Botafogo não. Atlético Mineiro, empatou. A última rodada contra o Fluminense, empatou. Então o Bahia não perdeu ainda nessa volta no Campeonato Brasileiro da Série A depois do período de Copa do Mundo. E quem vai poder fazer uma análise ampla sobre esse momento do Bahia é ele. Vai chegando o comentarista do povo.
O comentarista do povo, Flávio Lourdelo.
Boa noite, Flávio.
Agora sim, saudações, Marcos um Valença.
Aí, se você não ligar, ele não funciona, cara.
É moderno, o botão isso. Interessante, é moderno. Henrique Juliano, Everton Bruno, a Reinaldo que tava aí agora, com conexão rubro-negra também, agora no Voz Tricolor. Boa noite a você, torcedor do Bahia, torcedora do Bahia, que está conectado conosco aqui no YouTube e também lá na rádio Itapuã FM, ou seja, todo mundo conectado, plugado, para saber que Bahia é esse, né, que vai apresentar o Rogério Ceni nas próximas rodadas, porque vem de empates, né, empates importantes, mas empates que deixam um recado. Enquanto o Fluminense tem 4 empates seguidos, o Fluminense que foi o último adversário do Sport Clube Bahia jogando lá no Maracanã, o Maracanã que o Bahia não vence desde 94, o Bahia tem agora 3, colecionou o seu 3º empate seguido. Então, obviamente que isso chama a atenção. Se você não venceu, não perdeu, você também não venceu, né? Vai ficar muito estranho, porque caso o Bahia perca a Valença no próximo jogo, o Bahia vai ter 4 jogos sem vitórias, né? E caso o Bahia vença o jogo contra o Vasco da Gama em casa no próximo domingo, o Bahia vai ter agora 5 jogos de vencibilidade. Ou seja, é uma dicotomia estranha, mas o Bahia que está tentando melhorar isso sobre sua intensidade, melhorar a questão também do seu meio-campo, que está uma incógnita, a gente não sabe muito bem qual meio-campo que vai para o jogo contra o Vasco da Gama, se o Jean Lucas vai pela direita ou vai pela esquerda. O Rodrigo Nestor foi bem na esquerda contra o Fluminense, muito embora o Bahia não tenha ido muito, muito bem, mas o Bahia está tentando retomar aí um pouco dos números que foram o que mais deu o crédito ao Rogério Ceni no início do ano. Muito embora o Bahia tenha sido eliminado da Libertadores, com aquela derrota por Rings lá em Rancagua, por 1-0, o Bahia que não deu um chute algum naquela oportunidade, o Bahia estava em um momento muito bom, um momento bom do Bahia, e agora o momento voltou a ficar favorável, ou melhor, está tendendo a ficar favorável, e o Bahia está buscando uma invencibilidade para poder buscar voos maiores no Campeonato Brasileiro, já que os outros campeonatos foram pro vinagre, só sobrou agora o Campeonato Brasileiro, e o Bahia tem agora, Marcos Valença, uma semaninha para pensar na vida e pensar em também como é que vai contra o Vasco, já que o Vasco também parece que foi eliminado da Sul-Americana, não me lembro se o Vasco foi eliminado ou não, avançou, mas o Vasco
avançou,
joga...
Avançou, Independente.
Avançou, né? Quem foi eliminado foi o Grêmio, isso mesmo. Valeu, Valença. Então, o Vasco joga Sul-Americana, né? Então, é importante dizer que o Bahia está pensando na vida, Valença, para poder buscar uma classificação melhor na um Brasileirão e tentar aí buscar mais 3 pontos que vão te garantir no G4, pelo menos se o Fluminense não vencer o seu jogo.
Você trouxe algumas coisas, algumas ponderações, e eu vou fazer uma pergunta para ti, que é o seguinte: o Marcos Victor foi muito bem no jogo contra o Fluminense, jogando de zagueiro. Você acredita ou você acha que possa acontecer uma mudança de esquema tático do Rogério Ceni neste jogo contra o Vasco? Lembrando que ele já condicionou, né? Não tem como negociar um resultado que não seja a vitória contra o Vasco no jogo do dia 9 na Fonte Nova às 4 da tarde.
Eu acho pouco provável que o Bahia, Valença, vá mudar o esquema tático de novo, né? E eu falo de novo porque o Bahia tem mostrado que alternou um pouco do esquema tático, jogando um 4-4-2 ao invés de um 4-3-3, como era tradicional. Aliás, até antes da parada da Copa do Mundo, o Bahia vinha atuando dessa forma. É claro que eu falo isso em termos de formação tática, porque com a bola o Bahia sempre atacou com três zagueiros construtores, né? O Bahia sempre teve essa máxima, jogando três zagueiros, o Juba subindo um pouco ao meio campo, às vezes jogando de volante, às vezes jogando de meia esquerda, algumas vezes jogando de ponta esquerda quando faltava o Sanabria ou faltava o Eric Pulga, né? Então o Juba podia flutuar ali na lateral, né? E o Jean Lucas muitas vezes era meia esquerda, mas também e era ponta esquerda em muitas oportunidades. Então o Bahia dificilmente vai mudar de novo o seu esquema tático. Eu acho que o Rogério Ceni está tentando buscar uma
dele travada no... E a gente está trazendo as informações da equipe do Bahia. O Bahia que só volta a jogar no dia 9 de agosto. Voltou?
Voltou?
Mas eu acho que a imagem dele estava mais bonita anterior, velho.
Não, eu tava falando, eu não sei de quando eu parei, Valença, mas eu falava que o Bahia dificilmente vai mudar o seu esquema tático, mesmo com o Marcos Vitor, porque ele já teve essa mudança, né, na barra da Copa, com dois atacantes ali, dois homens na frente, marcando a saída de bola do adversário. Eu acho difícil que o Bahia mude para esse esquema que você sugeriu, muito embora seja também uma oportunidade boa, mas eu acho difícil que o Rogério Ceni faça essa mudança nesse momento.
Acho que a principal mudança que vai acontecer, Flávio, não é nem principal mudança, né? É uma mudança que seria normal, que é o retorno do Eric ao time titular, que ficou fora das últimas duas partidas do Bahia, e aí deve retornar a equipe titular do Tricolor. Mas o restante, eu também tô com você nessa, eu não acredito que vá ter essa mudança de formatação, hoje, vamos dizer assim, tática da equipe do Bahia. David Duarte voltando, depois de cumprir suspensão automática, mas o Bahia pede Eric Pulga, meu caro Flávio Lordelo. Rogério vai ter uma semana aí para poder pensar no substituto do Pulga, mas você poderia dar uma luz ao nosso grande Rogério Ceni? Quem seria o substituto do Eric Pulga? Quem seria essa peça? Lembrando que o Rogério uma vez disse que Alejo e o William José podem jogar juntos. Será que ele vai fazer isso contra o Vasco, Flávio?
Pois é, rapaz. O Eric Pulga, o Bahia tem várias oportunidades aí de formatação do seu esquema tático, né? Da parte do ataque. O Alejo Vélez, na minha opinião, tomou o espaço do William José, mas não significa que o Alejo Vélez possa eventualmente jogar ao lado do William José ou ao lado do Eric Pulga, como vinha jogando, inclusive. Nós vimos em vários momentos o Eric Pulga ali centralizando com o Alejo, marcando a saída de bola do time adversário. Agora, essas formações, Valência, que o Bahia tem hoje, é importante que isso seja dito, porque franqueia ao Rogério Ceni oportunidades que ele não tinha anteriormente para peças, né? A gente sabe que o Sanabria não tá muito bem, ele já não aparece mais como primeira opção, mas você não citou, mas o Luciano Juba também pode ser utilizado nessa posição de ponta esquerda, um homem mais avançado, já que o Bahia já não conta mais com o Iago Burducci. O Iago Burducci era usado de ponta esquerda e não de lateral esquerdo, de forma clássica, né? Como a gente sabia, né? O Iago Burducci era usado. E para a direita nós temos o Vladimir, nós temos também o Caio Furquim e o Juan Pablo, que pode cair pelas duas, né? Então o Bahia tem uma variação.
O Juan Pablo esqueça para esse jogo, viu?
Não, eu estou falando de opções gerais, né? Para frente, mas ele foi convocado, não foi para a Copa do Mundo.
Isso.
É isso, não. Tô falando de forma geral, ampla.
O Flávio Lordelo vai falando sobre a possibilidade de formatação tática da equipe do Bahia pra esse jogo contra a equipe do Vasco. Eita, quase que não vai.
Vasco voltou? Que não sai, hein?
É, rapaz.
Rapaz, deixa eu só ver minha internet aqui, Valente.
Não, é por cá. É o meio do caminho.
É
o engarrafamento ali justamente na paralela. Tá dando esse problema. Pode ficar tranquilo. Siga daí.
Valeu. Então é isso, velho. A gente tem essas oportunidades aí com o Rogério Ceni de alternâncias, né, no sistema de ataque. A gente não falou do Del, também é um nome importante. Você citou muito bem na jornada passada a presença do